pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. E, como sempre, o nosso amigo Felipe Hu está no estúdio para apresentar o programa. Olá, Felipe!
Olá, Clara! Olá, ouvintes! É um enorme prazer voltar a apresentar o programa. No programa de hoje, vamos continuar a falar sobre os lugares chineses recém-listados na lista dos patrimónios mundiais.
Em meados de julho, foi realizada em Istambul, Turquia, a 40ª sessão do Comitê dos Patrimônios Mundiais. Nesta reunião, dois lugares da China foram incluídos na lista de patrimônios mundiais: Parque Geológico de Shennongjia, da província de Hubei, e as gravuras rupestres nas rochas Huashan, na região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi. Com isso, o número de locais chineses listados atinge os 50.
No programa passado, a gente apresentou o Parque Geológico de Shenzhen, na província de Hubei. Hoje, vamos falar sobre outro lugar, as gravuras rupestres das rochas Huashan, na região autónoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi. Para visitar as gravuras rupestres das rochas Huashan, temos que chegar primeiro à cidade de Chongzuo, em Guangxi, localizada no sudoeste da China. A região autónoma da nacionalidade de Zhuang de Guangxi faz fronteira com o Vietnã e possui uma grande importância a nível estratégico.
O distrito Ningming, subordinado administrativamente à cidade de Chongzuo, fica a meia hora de carro de Nanning, capital de Guangxi. Tornou-se famoso pela arte rupestre antiga à beira do rio Zuojiang. As gravuras rupestres foram gravadas pelos Zhuang nos penhascos e datam de 2.000 anos atrás, segundo os registros históricos.
Para observar melhor as pinturas, recomenda-se um passeio de barco pelo rio Zuojiang. Marrom avermelhadas, as pinturas retratam principalmente figuras humanas, animais, utensílios cotidianos e desenhos, e medem 200 metros de largura e 40 metros de altura. Todas as figurinhas parecem dançar com os braços levantados e pernas meio ajoelhadas, como se fosse uma invocação aos deuses.
De acordo com os especialistas, as pinturas retratam as boas colheitas e os antigos rituais. No entanto, o mistério encontra-se na forma como os ancestrais de Zhuang conseguiram elaborar as pinturas em penhascos tão altos, em tempos tão remotos, e que tipo de tinta foi utilizada para manter as pinturas tão vivas.
As gravuras rupestres nas rochas são um extenso conjunto de arte rupestre histórica que foram pintadas nos penhascos de pedra calcária em Guangxi, durante um período de várias centenas de anos. As pinturas estão localizadas na margem oeste do rio Ming, que é um afluente do rio Zuojiang. A área das pinturas faz parte da Reserva Natural de Nongkang.
As pinturas têm provavelmente uma história de 1.800 e 2.500 anos. O período da criação destas pinturas, portanto, abrange os tempos do período dos reinos combatentes no final da dinastia Han na história da China. As pinturas são atribuídas às antigas pessoas do povo Luoyue, que se acredita serem antepassados da atual nacionalidade Zhuang, e que habitavam o vale do rio Zuojiang durante este período. A datação por carbono sugere que as pinturas mais antigas foram feitas há cerca de 16 mil anos atrás, enquanto as mais recentes têm cerca de 690 anos.
A principal área pintada ao longo da falésia possui uma largura de cerca de 170 metros e uma altura de cerca de 40 metros, e acredita-se ser a maior pintura rupestre na China. A pintura está localizada entre 30 metros e 90 metros acima do nível da água do rio. Ela contém cerca de 1.900 imagens contáveis, divididas em cerca de 110 grupos. As pinturas têm uma cor avermelhada e foram pintadas utilizando uma mistura de ocre vermelho, cola animal e sangue. Elas retratam figuras humanas, bem como animais, junto com tambores de bronze, facas, espadas, sinos e navios. As figuras humanas têm, tipicamente, entre 60 cm e 150 cm de altura. No entanto, algumas chegam aos 3 metros de altura.
Liang Tingwang, da Universidade Minzu, em Beijing, disse que as principais imagens das pinturas são pessoas em forma de sapo, um totem da etnia Zhuang e invenção do cultivo artificial de arroz da etnia. Lan Ryong, diretor do Escritório de Aplicação do Patrimônio Mundial de Guangxi, disse que as pinturas são o único registro do povo Luoyue que tem sido um mistério para o povo atual.
Até hoje, os especialistas ainda não sabem como o povo Luoyue conseguiu pintar nas pedras a uma altura que varia entre os 10 a 130 metros acima da superfície do rio.
Pois é, naquela época, os seres humanos não possuíam tecnologias avançadas como hoje. É incrível que eles tenham conseguido fazer um trabalho tão complicado.
Após o local ter sido incluído na lista dos patrimônios mundiais, os residentes de Chongzuo se reuniram para celebrar dançando e cantando. Liu Xiaofang disse que "estamos muito orgulhosos das pessoas da etnia Zhuang". A inclusão na lista dos patrimônios mundiais é o reconhecimento do mundo, da cultura, das minorias étnicas da China.
Mas os habitantes locais também têm preocupações com o seu sucesso. O local ficará inevitavelmente mais famoso no futuro, mas mais visitantes poderão aumentar o risco para essas relíquias. Enquanto isso, os funcionários governamentais de Chongzuo disseram que o governo local irá reforçar a proteção e trabalhar para construir um destino turístico de alto nível.
Sim, acho que é necessário estabelecer certas normas sobre a proteção do local e aperfeiçoar também as infraestruturas e os serviços turísticos. Por outro lado, eu também acho que receber mais turistas irá ajudar a aumentar a consciência do povo na proteção dos pontos turísticos. E será uma boa oportunidade para divulgar a cultura chinesa.
Conhecer o quão inteligente foram os nossos antepassados é uma boa lição para todos nós hoje em dia nos reforçarmos para criar um futuro melhor.
Clara, além das gravuras rupestres nas rochas, a cidade de Chongzuo tem outras atrações turísticas?
Sim, o local tem muito mais para oferecer. Que tal a gente fazer um pequeno intervalo? Voltaremos daqui a pouco com mais coisas interessantes.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje, vamos para a região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi para apreciar uma paisagem natural maravilhosa e conhecer seus pontos históricos fantásticos.
Após apreciar as gravuras rupestres nas rochas, o turista pode também continuar a sua viagem em Chengzuo. Ao andar de barco pelo rio Zuojiang, ouve-se de vez em quando vozes lindas das moças da etnia Zhuang cantando, acompanhadas por um instrumento específico da etnia que se chama Tianqin. É o instrumento dedilhado de cordas mais antigo da China.
O nosso repórter encontrou aqui um grupo de vietnamitas que estavam voltando para o seu país pela porta de amizade. Estudando ou trabalhando na China, eles aproveitaram o período de férias para visitar suas famílias. Li Haixia, que os acompanhou para passar a alfândega, disse ao nosso repórter:
"Esses passageiros estão voltando ao Vietnã pelo autocarro da nossa agência. Atualmente, há cada vez mais vietnamitas que vêm à China para estudar ou trabalhar. Quando eles querem voltar para o seu país, usam sempre o autocarro de nossa agência e nós ajudamos-lhes a passar a alfândega.
Aos dois lados da borda de amizade, erguiam-se grandes montanhas desde muito cedo, que é um local importante para os militares. No final do século XIX, os soldados chineses derrotaram aqui mesmo os invasores franceses. Até agora, as antigas ruínas dos canhões ainda atraem muitos turistas, lembrando às pessoas que não foi fácil manter a vida em paz.
Partindo da porta de amizade para norte, a cerca de 2 horas de carro, chega-se a uma outra cidade fronteiriça, Taxing, que tem 2 atrações turísticas. Uma é a paisagem rural do rio Mingxi. Os turistas podem pegar uma jangada de bambu e seguir a parte inferior do rio, apreciando campos cultivados, noras, bambuais e as montanhas verdes.
No fim do passeio pelo rio Mingxi, uma imagem maravilhosa entrou pelos olhos. Ao pé da montanha verde, um agricultor está trabalhando no campo, levando um boi pela corda. Lá no céu, acima da aldeia, de longe, estão flutuando os fumos das cozinhas. Parece que a gente está num mundo de contos infantis.
Outra atração da cidade de Taxing é a Catarata de Datian, na fronteira entre a China e o Vietnã. A catarata fica na parte superior do rio Kuichuan, cujo nome foi dado porque o rio começa na China, corre por Guangxi para o Vietnã e depois volta para a China. Com uma largura de 100 metros e uma altura de 80 metros, Datian é a maior catarata transnacional da Ásia e a segunda do mundo. No verão, a água da catarata cai por 3 níveis, formando uma paisagem maravilhosa e atraente.
Olhando do pé da catarata, o Vietnã fica no outro lado do rio Kuichuan e no meio ergue-se o marco fronteiriço dos dois países. Igualmente como o rio Mingxi, nos dois lados do rio Kuichuan vivem muitos agricultores, de geração em geração. Pelas lindas paisagens naturais, muitos turistas comparam o local como paraíso. Lin Yongchen, proveniente de Taiwan, disse o seguinte:
Eu e os meus amigos achamos o local maravilhoso. Vale a pena dar um passeio por aqui. Além disso, a catarata, cujo volume de água depende da estação e da chuva, atualmente não está muito grande. Mas acredito que com mais chuva será ainda mais bonita.
Os rios Mingxi e Kuichuan contam com lindas paisagens e ficam muito longe das metrópoles. Por esconderem regiões remotas, faz sentido todo o seu mistério. Boas paisagens pertencem a todos e não devem ser destruídas.
Xie Zhongqiang é membro da delegação chinesa para esta reunião. Ele trabalha atualmente como pesquisador do Laboratório Chave da China sobre vegetação e mudanças climáticas. Ele disse que, após a realização do 18º Congresso do Partido Comunista da China, o país incluiu a construção de uma civilização ecológica e a proteção ambiental como suas principais tarefas de desenvolvimento. O governo chinês tem acompanhado com muita atenção a proteção dos patrimónios mundiais.
Bom, caro ouvinte, nos últimos 2 programas a gente apresentou 2 lugares chineses listados pela Unesco como patrimônios mundiais: Parque Geológico de Shennongjia, na província de Hubei, e as gravuras rupestres em Zhuojiang, na região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi.
Se o ouvinte tiver a oportunidade de visitar a China, acho que é uma boa opção conhecer esses 2 locais mundialmente conhecidos. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado.
Não se esqueça do nosso encontro marcado na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.